O adversário do Flamengo é o Atlético Mineiro, que com suas atuações vem sobrando no Campeonato Mineiro e é apontado por muita gente como a grande, ao lado do Palmeiras, do Grêmio, as principais ameaças ao Flamengo, que inevitavelmente é o grande favorito ao título. O favorito, logo abaixo, os candidatos principais à conquista. Bom, o Atlético Mineiro tem por trás um grande investidor, empresário, engenheiro, empresário do ramo da construção civil, entre outras tantas atividades, que é o Rubens Menin, investidor do Atlético Mineiro, com quem a gente quer conversar e entender a importância desse investimento, o tamanho desse investimento para o time, para as contratações e para a construção de uma nova arena, de um novo estádio para o Atlético Mineiro, que aliás já está em obras. Rubens Menin, muito obrigado pela gentileza de atender a Rádio Gaúcha. Para começar, a gente pode, eu acho que... Como começou, de que forma começou esse interesse e torcedor, evidentemente, conselheiro do Atlético, mas essa proximidade do ponto de vista também de investimento ao clube? Seu Rubens, bom dia, obrigado por atender a Rádio Gaúcha.
Bom dia, Marcelo, bom dia aos amigos da Rádio Gaúcha, é um prazer estar com vocês aqui. Ô Marcelo, bom, essa história do Atlético ela é bem antiga, sabe, Marcelo? Eu já há bastante tempo sou conselheiro do Atlético, investimento torcedor. E como pessoa física, eu tenho ajudado sempre que possível. Há vários anos, às vezes, dá um apertozinho aqui, um aperto ali, a gente ajuda. Dessa vez foi diferente, tá, Marcelo? Porque nós estamos fazendo um investimento maior, mas para fazer esse investimento a gente chegou a um acordo com a diretoria de fazer uma reforma geral no Atlético, sabe? Uhum. Não tem sentido você ficar botando dinheiro em projetos ruins. Então o projeto tinha que ser bom. Contratamos empresas de auditoria, de consultoria, fizemos um projeto muito bom para que o dinheiro de fato seja bem investido e traga retornos para o Atlético. Então esse é o objetivo. Eu só invisto a partir de determinado espaço que o clube dê, que alcance determinadas metas que sejam sustentáveis e que dessa forma a gente saiba que nós estamos contribuindo para a melhoria do Atlético. Não só do Atlético, eu acho que do futebol como um todo, porque o futebol no Brasil, salvo raras exceções, ele está muito ruim. E quem não se modernizar, não se autorizar, não melhorar a governança, não vai, fica de pé. Eu vejo o caso aí do Grêmio, por exemplo, que é um exemplo bom, que está fazendo um belo trabalho, o próprio Internacional tem feito. Outros mais, o Flamengo se reinventou, então os clubes que não fizeram isso vão ficar para trás. E a gente quer que o Atlético seja um desses times que vai, de fato, fazer parte da elite do futebol brasileiro.
Sim. A partir da análise mais profunda da realidade do clube, o senhor conseguiu identificar problemas financeiros no Atlético? Por que que o foco, por exemplo, não é voltado nas dívidas do clube, sim em contratações? E há alguma condição do senhor para ter esse alinhamento com o clube? O corte de gastos além do futebol, por exemplo?
Exatamente. Por que que a dívida aparece? A dívida aparece porque tem déficit. O Atlético tem 10 anos que tem prejuízo. E a hora que a gente fez essas análises, essas consultorias nos ajudaram muito, são duas grandes consultorias, a UI, que é uma das maiores do mundo, a Falcone, que é a melhor do Brasil, eles identificaram problemas estruturais sérios. Quer dizer, os times de futebol gastam muito mais do que podem. Salários fora da realidade, excesso de funcionários, o Atlético tinha quase 1.000 funcionários, nós estamos trabalhando com menos de 500 funcionários. 3 funcionários na mesma função. Então, por exemplo, você contratar um jogador, você tinha que diminuir a folha de administração para caber o valor na folha do Atlético. Então a coisa foi amarrada. O projeto é muito bem estruturado e uma contratação de um jogador dá retorno da renda, da premiação, da mais participação do torcedor, mais venda de camisa. E um funcionário administrativo que não contribui com o clube, não traz retorno. O investimento tem que ter eficiência. E o que a gente tem feito no Atlético, esse trabalho que a diretoria do Atlético tem feito, o método da diretoria do Atlético, é exatamente cortar os gastos necessários, que eram muito grandes, e gastar naquilo que traz retorno, que é o futebol.
O que é um gasto desnecessário, senhor Rubens?
Olha, eu vou contar para você que é muito... Eu fiquei impressionado. Esse trabalho que foi feito, que vai ser apresentado agora para o Conselho do Atlético, o Atlético gastava por mês 4 milhões de reais, eu estou falando de 50 milhões por ano, com custos administrativos. E isso aí nos últimos anos. A gente passou isso para 1.200.000. Então nós estamos falando de uma economia de 5 milhões, de 4 milhões para trás, de 2,8 milhões de reais. É muito dinheiro. Não tem jeito você gastar dinheiro de forma desnecessária em tudo, em contratos com fornecedores ruins, em excesso de gente trabalhando, em uma série de gastos. Então nós estamos fazendo um dever de casa comum. Você pega o Atlético do Paraná, por exemplo, fez isso. É um clube enxuto. Você tem que gastar no futebol, tem que ter superávit e com superávit operacional pagar as dívidas. O perfil da dívida do Atlético é bom, porque tem um Profut, tem uma dívida com o Ricardo Guimarães que empresta sem juros praticamente com o Atlético. Então o perfil da dívida do Atlético é um perfil muito bom quando comparado a outros times do Brasil. Ela é grande, mas é bom perfil. É uma dívida barata. Mas nós temos que diminuir essa dívida. Então acho que esse é o caminho, é fazer superávit operacional.
Para que haja também a compreensão do nosso ouvinte, hoje o que é ser um investidor no futebol? O investidor dá presente ao clube ou é um empréstimo sem juros, seu Rubens?
São duas coisas. Eu com o Atlético, eu fiz doações, com muito prazer.
Do terreno para a construção do estádio, por exemplo?
O estádio foi doação, o terreno foi doação. Uhum. Né? Mas eu faço empréstimo sem juros. Eu acho que faz parte. Quer dizer, o Atlético faz, a hora que ele sobra o espaço para contratar o jogador em função de alguma redução, a gente vai lá e propicia aquele valor para o Atlético contratar. Quem contrata não sou eu, é a comissão técnica, o diretor de futebol, é o vice-presidente, é o presidente, as opções, a gente aprova e a gente empresta aquele valor para o Atlético. O Atlético tem o compromisso de pagar. Um dia, quando, da forma que ele conseguir. Quer dizer, ele tem que fazer, um dia vender alguns jogadores, ou algum jogador desse que compra barato e vender mais caro. Eu não botei prazo, não cobro juros. Então tá bom, é isso que funciona.
E se não vingar o jogador?
Oi?
E se o jogador não vingar, não atender a necessidade do clube e as pretensões do negócio?
Bom, eu tô achando que tá sendo feito com competência. Se não for... É o risco que a gente está correndo, né? Contratar aí uma série de jogadores novos, como bem aconteceu. Mas se um deles vingar, foi um mau negócio que nós fizemos, todos nós, o Atlético e nós. Minha vida, você não consegue risco zero. É o risco que nós estamos correndo.
Ainda nessa ideia de investidores, Rubens Menin, nós temos aqui muito presente no Rio Grande do Sul o caso do Delcir Sonda, que é um torcedor colorado, ajuda muito o Inter com negociações, com contratações, a mais recente do Iro Alberto junto ao Santos. O senhor até há pouco mencionou que o futebol está muito ruim, é importante esse tipo de auxílio. Esse é o caminho para a salvação, ter um investidor, ter investidores, os clubes a partir de agora, sobretudo no ano com tanta dificuldade agora?
Não acho que é não. Isso aí é para encurtar o caminho. Eu acho que os times todos têm que fazer o dever de casa, têm que se reinventar. O futebol brasileiro tem que evoluir muito. Você vê como é que nós ficamos para trás. O futebol brasileiro ficou para trás. A oitava economia do mundo, principal esporte, e os jogadores do Brasil não conseguiram manter os jogadores aqui, eles vão todos para a Europa, ou mesmo para a Ásia, e às vezes até para outros continentes mais pobres. Quer dizer, eu acho que nós temos que fazer, reinventar o futebol. E alguns clubes estão fazendo. Eu vejo que o Grêmio está fazendo, o Internacional está fazendo, o Atlético Paraná está fazendo, o Palmeiras está fazendo, o Flamengo está fazendo, o Atlético está fazendo, ou talvez o Bahia um pouco. Então, se quem não fizer isso, vai ficar para trás. Eu acho que esse é o caminho. E quem sabe a gente vai ter 6, 7, 8, até 8 grandes clubes no Brasil. Eu acho que talvez 8 seja difícil, mas 6... É competir de igual para igual, voltar a competir de igual para igual com os clubes europeus, que a gente hoje não compete. Eu acho que é possível. O Brasil é um país grande, a economia é grande. Esse futebol bem organizado, ele vai dar retorno. E mais ainda, né, eu acho que a importância do futebol para a sociedade é muito grande. Não só como lazer, mas como também como o esporte é muito importante para a juventude, dar um exemplo positivo, né, para a rapaziada, né? Então eu acho que o esporte, todo país desenvolvido tem um esporte forte, né? O Brasil, infelizmente, está muito longe disso.
Com a sua experiência de gestão, de administração, é possível o clube de futebol no Brasil hoje ter lucro e como?
Olha, é possível, por incrível que pareça. Primeiro você vê os clubes da Europa tendo lucro, né? Lucros grandes. Se os clubes brasileiros não tivessem as dívidas que têm, eles teriam lucro. O Flamengo, por exemplo, poderia ter lucro. O Atlético com certeza teria lucro. Então, a partir do momento que a gente consiga quitar essas dívidas, os clubes terão lucro. A arrecadação vai crescer. A gente, por exemplo, vê que a arrecadação do Atlético vai dobrar. A gente prevê que a arrecadação do Atlético vai dobrar daqui a 3 anos. E se a gente souber gastar com competência, não jogar o dinheiro fora, vai ter lucro, sim. Infelizmente, a primeira parte do lucro você vai ter que amortizar a dívida. Depois sobra para investir. E a hora que sobrar, que não tiver mais dívida para amortizar, aí dá para investir bastante e ficar num padrão bom. Esse é o planejamento do Atlético.
O Brasil todo está acompanhando as movimentações do Atlético Mineiro, as contratações, e vendo, apostando muito no Atlético agora também no Campeonato Brasileiro. Sem entrar no mérito de valores, seu Rubens, mas até pelo que eu acompanhei, o senhor fez a doação do terreno para a construção da arena, 50 milhões, né, o valor do terreno. Uhum. Para quando é a obra, um pouco mais detalhes dessa obra que vai levar o nome da sua empresa, MRV, Rubens?
Quando? A obra já começou, né?
Sim, sim, a conclusão.
A conclusão se tudo correr como a gente espera, eu acho que sim, que até muito bem, feito com muito profissionalismo, meados de 2022 a gente vai terminar a obra.
E nas contratações, a participação desde a chegada do Sampaoli, vários reforços chegaram para o Atlético, o senhor tem participação em todas elas?
Não, eu não tenho participação em nenhum. Os jogadores são do Atlético, eu apenas financio.
Exato.
Financio. Eu tenho um parceiro nisso, que é o Ricardo Guimarães, que também participa disso. É menos falado, mas ele tem participado também. E outro que já emprestou muito dinheiro para o Atlético. E continua com muito dinheiro lá dentro. E a gente financia para o Atlético, né? Desde que haja um critério para ser feito, né? A gente tem uma série de critérios que a gente estabeleceu para que as contratações sejam feitas. O atleta tem que seguir aqueles critérios. Não é contratação maluca, é contratação que tem tem que caber no planejamento que foi feito. Quando essa comissão técnica assumiu, o Sampaoli e o Alexandre, eles fizeram planejamento, mostraram o que eles querem, o que eles precisam, né? O número de jogadores, a carência que eles tinham. Então, nós temos critérios para fazer isso.
Sim.
Pode ser feito sem critério.
O que o senhor espera do Atlético nesse Brasileirão, com os reforços, com esse momento que é vivido, com o trabalho do Sampaoli?
Olha, no Atlético começou o trabalho esse ano, de 2020, teve um azar dessa pandemia que atrapalhou muito o desenvolvimento, né? O Campeonato Brasileiro começa agora domingo. A gente sabe que tem times aí que estão na frente do Atlético, começaram o trabalho mais cedo. E, para ser franco, a gente acha que tem chance de ganhar, a gente entra para ganhar, mas não é fácil. Então a meta da diretoria e do planejamento do Atlético é ter Libertadores esse ano. A gente gostaria de classificar para Libertadores. Ou seja, se a gente terminar o Campeonato Nacional conseguindo ir direto para a fase de grupos da Libertadores, nós achamos que nosso projeto deu resultado. Mais do que isso, seria excepcional. É lógico que nós temos, mas você vê que tem equipes que já estão aí. A gente também não pode se iludir, né? O próprio Flamengo, por exemplo, acho que ele está na frente, apesar de ter perdido o técnico, e a equipe muito bem estruturada, com muito investimento, já está jogando junto até o segundo ano. Então, tem equipes que estão na frente do Atlético hoje.
Claro que o resultado é consequência, né, seu Rubens? Mas o foco, o planejamento do Atlético como clube é se transformar num novo Flamengo? transformar o Atlético na condição do Flamengo?
O planejamento que a gente fez para os próximos 5 anos, né, é que aí com a arena pronta, dando renda, que a gente espera que a arena, vai ser a primeira arena que vai ser 100% do clube sem nenhuma dívida. A arena do Atlético vai ficar pronta sem dívida nenhuma. Todos os recursos já existem para fazer a arena. Então, infelizmente, alguns clubes ficaram muito endividados com a construção do campo. Então, o Atlético vai ser o primeiro clube no Brasil que vai ter uma arena paga. Essa arena vai ter uma renda mínima de 120 milhões por ano para o Atlético. Mas esses novos mercados que o Atlético está abrindo, uma torcida muito forte, né? A gente acredita que as receitas do Atlético vão ficar muito grandes. E vão ficar aí entre os 4 maiores do Brasil em termos de receita. Se a gente tiver uma administração eficiente, se a gente tiver um custo bem organizado, uma administração de custo bem organizada, acho que a gente tem todas as chances de ser uma potência esportiva, é o que a gente espera. E a gente luta por isso e acho que o Brasil tem que ter um espaço lá fora, ou seja, uma potência esportiva nacional. Acho que a gente tem que virar uma potência esportiva mundial. O Brasil tem que ter 4 clubes, 5 clubes que vão ombrear de igual para igual com os grandes clubes da Europa. Esse é o nosso projeto.
Tem algum clube europeu que nesse momento passa a ser modelo para o Atlético nessa ideia de comprar barato e vender bem mais caro?
Na realidade, até coincidência, né? Que nós visitamos aí um núcleo do Atlético e somos alguns conselheiros. Visitamos alguns clubes da Europa, alguns estados, conversamos com a administração de vários clubes, sabe? E alguns nos impressionaram muito, mas o que mais me impressionou foi o Porto de Portugal. O Porto fez o estádio novo dele, o estádio do Dragão, e um estádio muito bem feito, que dá muito dinheiro para o Porto. E é um clube com orçamento relativamente pequeno, é um clube aí com orçamento de... Hoje cresceu um pouquinho, já está um pouco maior, mas por um padrão europeu baixo, de 120 milhões de euros por ano, já foi 2 vezes campeão mundial, que ganha muito dinheiro com a vitrine dos jogadores, ele compra bem, vende bem, isso faz parte do orçamento do clube. Então eu acho que o Porto, para mim, é o padrão que os clubes brasileiros têm que seguir. Nós não temos uma receita do Real Madrid, do Manchester United, do Bayern de Munique. Então nós temos que começar por baixo, com humildade. Eu acho que o Porto é o clube hoje que eu estou vendo que seria o modelo nosso a ser seguido.
Aqui no Rio Grande do Sul a gente usa muito a expressão gangorra para caracterizar momentos de Grêmio e de Internacional. Minas Gerais tem uma situação parecida, 2 gigantes, e quando um está bem ou muito bem é porque a gangorra pendeu bastante. Nesse momento, o senhor entende, até analisando a situação do rival Cruzeiro, é o momento para essa gangorra virar bastante pró-Atlético Mineiro?
Eu vou te contar, infelizmente o Cruzeiro está passando um momento muito difícil, né? Porque teve uma administração muito fraca por alguns anos e está muito endividado, está na Série B e está passando no Rio Grande do Sul, os dois times estão na Série A, estão muito fortes, né? O Grêmio atualmente tem tido mais sucesso um pouco, mas o Inter também é um time forte, né? Mas aqui ficou um pouco, a gangorra está muito pro lado do Atlético hoje. Acho que nós vamos tentar que essa gangorra não volte, né? que a gangorra aqui fique sempre pro mesmo lado. Sim. E que me impressiona, nós fizemos agora uma pesquisa de torcida aqui recentemente, uma semana, pesquisa para orientação nossa, né? Como é que a torcida reage a isso, né? A torcida do Atlético aqui está, na nossa pesquisa, deu 47% para o Atlético e 31% para o Cruzeiro. Então, deu uma diferença muito grande de tamanho de torcida. A torcida do Atlético é mais fanática, ela entrega mais. Então, eu acho que a gente quer que a gangorra não volte, não. Vamos ver se ele tem competência para isso, né? Não é fácil.
Seu Rubens, quem sabe a gente possa ter essa informação exclusiva em primeira mão. Quem sabe, hein? O senhor vai, juntamente com o Atlético, evidentemente, contratar o Cavani?
Quem sou eu para falar isso? Quem dá a resposta sobre isso é o presidente do Atlético, o diretor de futebol.
É possível?
Oi?
É possível? Está no radar?
Na vida tudo é possível e na vida, ao mesmo tempo, nada é. Existem algumas posições que ainda fazem sentido de investir. Eu acho muito difícil trazer uma estrela internacional como o Cavani, porque nós temos limites de salários aqui no Atlético. Eu acho que os salários aqui tem que ser com o pé no chão. Agora, quem sabe acontece um ato de bravura do Cavani vir jogar aqui dentro dos padrões do Atlético. Eu acho muito difícil, mas às vezes pode acontecer, né? Mas acho muito difícil disso acontecer.
Hoje é dia dos pais, seu Rubens. Como é que é ser chamado pela massa, pela torcida atleticana, de papai menin, hein?
Essa torcida do Atlético é sensacional, ela é muito carinhosa, sabe? E eu fico, evidentemente, que todo mundo fica satisfeito de ter um carinho, né? Quem não gosta de carinho, né? Todo mundo gosta. E eu acho essa torcida super bacana, né? E espero que ela tenha muita alegria esse ano. Vamos ver que tem o Campeonato Mineiro pra gente. Estamos na final, ver se a gente ganha e participar bem do brasileiro. E, mais importante, plantar o projeto de 2021. Isso que a gente quer.
Legal. Seu Rubens Menin, muito obrigado, empresário, investidor. Muito obrigado pela atenção com a Rádio Gaúcha. Bom trabalho e um bom domingo para o senhor.
Tá bom, Márcio. Muito obrigado a você também. Um abraço a todos aí. Até logo.